Lembrando que, se Deus quiser, nós vamos retornar aos conceitos judaicos. Quem tem alguma sugestão, alguma ideia, algum conceito que quer conhecer, por favor, é só nos enviar. Se Deus quiser, vamos colocar na lista para falar em algum momento. Gostaria de falar sobre um conceito bem interessante que está ocorrendo neste ano. E o mais curioso é que aconteceu ano passado também. Mas existe uma pequena diferença entre o que aconteceu ano passado e o que está acontecendo esse ano. O que acontece é o seguinte. Primeira coisa. Quem notou que ano passado e esse ano, Pessach começou no mesmo dia da semana. Uma coisa curiosa, não é uma coisa que acontece sempre. É muito raro disso acontecer. Ano passado, Pessach começou também numa sexta-feira à noite. E esse ano está começando também numa sexta-feira à noite. E por consequência, Rosh Hashanah, que ano passado começou num domingo à noite, esse ano vai começar também num domingo à noite. Isso é consequência. Porque Pessach e Rosh Hashanah estão sempre interligados em relação ao dia da semana. Quer dizer, o dia que começa Pessach, no terceiro dia, o terceiro dia de Pessach é o dia que vai começar Rosh Hashanah. Então, se Pessach começou Shabbat, domingo, segunda, então o terceiro dia de Pessach foi numa segunda, então Rosh Hashanah numa segunda, segunda e terça. Isso é básico, isso sempre é assim. Mas o fato de Pessach do ano passado e o Pessach desse ano caírem no mesmo dia da semana é uma coisa muito rara. Afinal de contas, se você parar para pensar, pare pensando, em qualquer calendário, um dia específico que você pega no ano que vem, não vai cair no mesmo dia da semana. O que acontece é o seguinte, como que isso aconteceu? Isso aconteceu e isso se dá por dois fatores juntos. Shana Meuberet, ano que teve dois Adar, ano embolísmico. Número 2, Cheshvan e Kislev, ambos com 30 dias. Nós já abordamos no passado, acho que sobre calendário judaico, falamos até bastante sobre isso. O dia que cai, qualquer data do ano, se você quer saber no ano que vem qual dia da semana vai cair, depende. Pode ter uma diferença de 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias ou 7 dias. Isso tudo vai depender de quantos dias vai ter Cheshvan e Kislev. E isso vai depender se é um ano embolísmico ou não. Então, num ano comum, pode ter uma variação de 3, 4, 5 dias. Depende de Cheshvan e Kislev. Cheshvan e Kislev pode ter 29 dias ambos. Pode ter 29 e 30. E pode ter 30 e 30. Então, já entendeu aí por que 3, 4, 5. E no ano embolísmico, quer dizer, um Shana Meuberet, um ano que tem dois Adar, então já automaticamente você tem mais dias, você tem 30 dias a mais nesse ano. O Adar 1, que é o acrescentado, tem 30 dias. Então você já tem 30 dias a mais nesse ano, e aí então pode acontecer de 5, 6 ou 7, depende se Cheshvan Kislev tem 29, 29 e 30, ou 30 ambos. No caso desse ano, o que aconteceu foi que, primeira coisa, esse ano agora foi embolísmico, Shana Meuberet, tivemos dois Adar. Em segundo lugar, Cheshvan e Kislev tiveram ambos 30 dias. Então, acaba criando um caso onde o dia no ano passado, em relação a este ano, tem diferença de 7 dias. 7 dias da semana. Então, cai no mesmo dia. Uma coisa rara, isso só existem duas formas de acontecer. E justamente no caso desse ano, que aliás é o ano mais comprido que tem em hebraico, de 385 dias. É o ano mais comprido. Esse, e existe mais um tipo de ano, que também tem 385 dias. Então, o que aconteceu? Pessach começou no mesmo dia. Perfeito. Então isso é a primeira curiosidade. Segunda coisa que tem, que justamente por acontecer igual ano passado, o último dia de Pessach caiu no Shabbat. A Haron Shepesa foi Shabbat. E aí nós temos uma diferença em relação a Israel. Como nós sabemos, em Israel, todas as festividades, todos os Hagim, todo o Yom Tov, tem apenas um dia. E fora de Israel, que tem dois dias. Isso é um outro assunto. Já abordamos também sobre isso, por que tem dois dias de Yom Tov. Mas só fora de Israel tem dois dias de Yom Tov. Então, no caso do sétimo dia de Pesach, em Israel tem apenas um dia de Yom Tov, fora de Israel tem dois dias, sétimo e oitavo. Então, esse Shabbat que passou, em Israel já não era mais Pesach, era Shabbat comum. Fora de Israel ainda era Pesach. Isso gera uma diferença na paraxá da semana lida. Porque fora de Israel já ainda era Pesach, então a leitura feita no Shabbat foi a leitura do oitavo dia de Pesach, que se lê, no caso já caiu no Shabbat, Aser Teaser, Kol HaBechor, é um trecho especial da Torá que é lido quando no oitavo dia de Pesach. E em Israel, que já não era mais Pesach, era um Shabbat que veio colado em Pesach, e aí todo mundo acaba comendo matzah mais um dia, porque não tem outra saída, logicamente. Então se faz em Israel uma dieta de Pesach igual fora de Israel. Já se leu em Israel uma paraxá. Paraxá da semana, paraxá seguinte, paraxá Taharei Mot. Fora de Israel ainda não se leu essa paraxá. Vai ser lida agora no próximo Shabbat, Taharei Mot. Isso gera uma defasagem de parashiot, uma diferença de parashá lida em Israel e lida fora de Israel. Ano passado aconteceu a mesma coisa. Ano passado aconteceu a mesma coisa, porque também o último dia de Pesach foi no Shabbat. Oitavo dia de Pesach foi no Shabbat. Aconteceu a mesma coisa no passado, com uma diferença. A parashá lida no Shabbat é diferente da parashá que foi lida nesse ano. Porque no passado era um ano comum, não embolístico, não meubedet. Então estava-se mais cedo ainda nas parshiot. E esse ano, nós estamos mais para frente já, porque nós já passou quatro semanas em relação ao que caiu Pesach ano passado, justamente para Pesach não cair no inverno em Israel. Por isso mesmo que existe o ano embolístico, o Shana Meubedet. Então, ano passado, a Parashá que foi que criou a defasagem, entre aspas, foi Parashá Shemini, que foi lida no Shabbat colado em Pesach, em Israel, e fora de Israel só na semana seguinte. No caso, esse ano, nós estamos bem mais para frente. Shemini, Tazria, Metzorá, Acharemot. Estamos já quatro parashiot para frente, três pelo menos para frente. Então, Parashat Aharei Mot vai Parashat lida esse Shabbat em Israel e no Shabbat que vem, fora de Israel. Isso causa agora uma defasagem. Uma defasagem que vai ficar assim pouco tempo. Quer dizer, o próximo Shabbat fora de Israel vai se ler Aharei Mot, em Israel vai se ler Kedoshim. No outro Shabbat, em Israel vai se ler, fora de Israel vai se ler Kedoshim, em Israel vai se ler Emor. No outro Shabbat, fora de Israel vai se ler Emor, em Israel vai se ler Behar. E finalmente, na semana seguinte, em Israel vai se ler Bechukotai, e fora de Israel vai se ler junto, Behar e Bechukotai juntas. Existem algumas parshiot só, pela Torá, que podem ser lidas juntas. E que, dependendo do tipo de ano, como nós já vimos também isso no passado, como existem 54 parshiot na Torá. E um ano tem 52 semanas, das quais pelo menos duas são em Pesach e Sukkot. E outras ainda podem também coincidir com alguma festividade. E aí tem leitura especial da festividade. Então ficam sobrando, entre aspas, parshiot, elas são juntadas para que possa se terminar o ciclo de todos os parshiot em um ano. Então por isso que existem parshiot que se juntam. No caso, o que vai acontecer neste ano é que Behar e Bechukotai vão ser lidas juntas fora de Israel, para poder novamente unificar a leitura com Israel. Isso leva algumas semanas, porque nós precisamos esperar ter algum motivo específico para fazer isso. Quer dizer assim, de uma forma geral, a Parashá lida antes de Shavuot, é Parashá Bamidbar, e na semana anterior é Parashá Bechukotai. Isso é regra. Então, por isso, naquela semana vai ter que ser lido Bechukotai, em todos os lugares. Onde está se lendo Behar, vai ter que ler Bechukotai junto naquele Shabbat. Porque aquele Shabbat é o Shabbat que está se lendo Bechukotai. E onde só está se lendo Bechukotai? Está se lendo Bechukotai, está perfeito. Então vai levar aí algumas semanas para novamente se encontrar a leitura de Israel fora de Israel. E aí acaba criando uma situação bem curiosa para pessoas que viajam. Uma pessoa que viaja de Israel para fora de Israel nesta época, ou uma pessoa que viaja de fora de Israel para Israel durante essa época, pode acabar perdendo uma paraxá. Se ficar, passar um Shabbat no outro país, logicamente. E aí, não tem muito o que fazer, né? Se a pessoa vai perder a paraxá, não tem muito o que fazer. A princípio, a obrigação de leitura da paraxá, ela recai na sinagoga, assim, ela recai sobre a comunidade. Então, se a pessoa está no país, mudou de país de repente, então ele vai ouvir de novo a mesma paraxá que ele ouviu semana passada, ou ele vai perder uma paraxá. No caso da pessoa estar viajando para perder uma paraxá, quer dizer, uma pessoa que está fora de Israel, vem para Israel, vai acabar perdendo uma paraxá, existem duas saídas para isso. Primeira saída é que a pessoa estude naquela semana as duas parxiot, para achar que ele está perdendo e para achar que está sendo lida em Israel. Pelo menos, ele por si só estudou aquela paraxá. Isso é o que a maioria das pessoas fazem. Uma outra coisa que é possível fazer, mas aí só funciona se tem bastante gente que está indo viajar para Israel. Então é comum em algumas sinagogas fora de Israel, onde vieram muitos visitantes de Israel passar a Pesach. Vieram muitos visitantes passar a Pesach fora de Israel. E nos parentes, e eles vão voltar para Israel em seguida. Então o que se faz é que na leitura de Shabbat à tarde, quando se lê na Torá, então isso pode ser feito no próprio último dia de Pesach já, e pode-se fazer isso na semana seguinte, aí depende de quando as pessoas estão indo viajar, mas eles se combinam para fazer isso. Eles leem no Shabbat à tarde a paraxá inteira, chamando só três chamados, lógico, não sete. Três chamados, mas leem a paraxá inteira. Então, assim, essas pessoas que estão indo viajar, garantem, não vão perder a paraxá. Essa paraxá está sendo lida já, já leram, e aí quando eles chegam em Israel, eles já vão estar no lugar certo para ouvir a próxima paraxá em Israel.